que nos manifestaram a preocupação sobre os elevados prejuízos nos setores da produção de tomate para a indústria e a viticultura no Ribatejo. Os membros desta delegação, ou melhor, esta delegação é composta pelo Sr. Amândio Braulino Freitas, que é o Presidente da Federação, o Sr. Celestino Tomás Pereira Brasileiro, que é Vice-Presidente, o Sr. Horácio Tanora Gonçalves, que é Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Joaquim Saramago, Diretor da ADEA Cooperativa de Alcanhões, Manuel Correia, Diretor da ADEA Cooperativa também de Alcanhões, Manuela Zóia Gabirra, Vice-Presidente da ADEA Cooperativa de Almeirim, e António Nascimento, que é o Presidente da CUP Vinhal, ADEA Cooperativa de Alpiarça. As regras que nós temos para as audiências, com alguma flexibilidade, apontam para que os senhores tenham um tempo de 10 minutos a 15 minutos para exporem as vossas preocupações, evidentemente. Cada um dos grupos parlamentares intervirá de seguida com um tempo estimado de 3 a 5 minutos, daremos depois, no final, de novo a palavra aos senhores para poderem responder, poderem acrescentar alguma coisa mais àquilo que, entretanto, já nos disseram. Posto isto, dava-vos a palavra sem que não deixasse de fazer uma referência ao facto de terem tido a disponibilidade para corresponder ao nosso pedido para a realização desta audiência na data de hoje. Sei que é um bocado complicado para todos, mas ainda assim agradecer-vos a disponibilidade para a realização desta audiência hoje. Por favor.
Portanto, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, Srs. Deputados, em primeiro lugar e em nome da Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém e das adegas cooperativas aqui representadas, o nosso muito obrigado por nos terem recebido, para podermos transmitir aqui as nossas preocupações em relação, portanto, aos problemas do setor do tomate para a indústria e da vitivinicultura e das adegas cooperativas. Em relação ao setor do tomate e da vitivinicultura, portanto, aqui há cerca de mês e meio atrás, que nós levantámos este problema na Direção Regional de Agricultura do Ribatejo Oeste, problema de que os produtores de tomate para a indústria e os vitivinicultores nos fizeram chegar. Pedimos audiências ao Sr. Diretor Regional de Agricultura do Ribatejo Oeste, à Sra. Ministra da Agricultura e à Comissão Parlamentar de Agricultura. Fomos recebidos de imediato pelo Sr. Diretor Regional. A Direção Regional, no que diz respeito ao tomate, fez um levantamento exaustivo da situação, passou declarações a cerca de 5 mil hectares, de prejuízo confirmado, porque com toda esta situação dos prejuízos calculamos em 25 milhões de euros, estava uma outra grande preocupação, ou duas grandes preocupações, para precisar melhor, que é o incumprimento da cota nacional, de 1 milhão e 50 mil toneladas, e também o incumprimento das 60 toneladas a hectare, digamos assim, por causa do RP1 e do pagamento das ajudas aos produtores de tomate. Porque, se não for cumprido pelas condições atmosféricas adversas ao desenvolvimento desta cultura, somos penalizados em Bruxelas, 25 milhões de euros de prejuízo e duas penalizações. Aí a Direção Regional já nos garantiu, portanto, que de facto, e sabemos que é correto, já fez um levantamento no terreno em relação a toda esta matéria, já passou as declarações e, segundo nos informaram, que deram indicação à Sra. Ministra da Agricultura para levar a Bruxelas esta preocupação, para que, se ela vier a acontecer, estarmos salvaguardados. Portanto, aqui no setor do tomate, além do prejuízo, a grande preocupação, que é estas duas questões, está um pouco salvaguardada e está mais adiantada, digamos assim, do que aquilo, que enfim, que seria se fôssemos logo recebidos, porque já há algum tempo que pedimos as audiências e daí que, neste mês e meio, portanto, houve este desenvolvimento do ponto de vista positivo. E aí, em relação ao tomate, embora com os prejuízos, creio que estão salvaguardadas as questões para aquilo que eu disse. Em relação à vinha e às adegas cooperativas, a situação é muito mais complexa. Quando levantámos o problema pela primeira vez na Direção Regional de Agricultura, ninguém da Direção Regional sabia desta situação. O Sr. Diretor Regional ficou, de facto, espantado em relação a isto, porque ninguém tinha falado em nada, a nível de, pronto, aos vários níveis. Portanto, daí que fizemos uma reunião, ficou decidido nessa reunião que a Federação teve com o Sr. Diretor Regional, sermos nós incumbidos de, com as adegas cooperativas, fazemos uma reunião com a Direção Regional, isso aconteceu. Fizemos uma reunião com todas as adegas cooperativas, com as 7 adegas cooperativas, na Direção Regional de Agricultura. Os técnicos propuseram-se ir ao campo fazer o levantamento, portanto, esse levantamento neste momento está a ser feito. já foi feito na Agro Alpiarça, já foi feito na Adega da Goxa, creio que andam agora no Cartaz. Já fizeram em Alcanhões, já andam em Almerim. Pronto, do ponto de vista técnico, as coisas estão avançadas, a Direção Regional trabalhou bem neste aspecto, trabalhou bem, as coisas estão de facto avançadas. Agora, aquilo que nos preocupa é o prejuízo que, quando iniciámos todo este desenvolvimento e esta preocupação apontava para 60%, e as coisas agora vão para os 70%, 75%. E há quem diga que as vindimas já deram o seu início em alguns concelhos, há quem diga que, no final, as coisas vão ficar ainda muito piores. Só para dar um exemplo, Almerim, que costuma, e está aqui o vice-presidente da Adega de Almerim, costuma ter, e no ano passado, por exemplo, teve 20 milhões de litros, espera 3, 4 milhões de litros. Portanto, só para vermos a situação. As adegas cooperativas vão ter os custos fixos quase os mesmos, vão reduzir em pouca coisa, porque, como sabem, tanto faz ter muita uva como pouca uva, podem reduzir ali meia dúzia de pessoas se tanto, porque do ponto de vista da elaboração a máquina tem que estar montada, venham muitos, venham poucos quilos durante o dia, portanto, e aí os custos fixos vão ser praticamente os mesmos. E a situação é uma situação um pouco sombria, da qual nós pensamos que, se não houver da parte do governo português, portanto, alguma forma de ajuda, portanto, a este setor, e tendo em conta a importância que ele tem, creio que as coisas vão altamente complicar-se. Daí que nós defendemos um plano regional de emergência, já pensámos e falámos, quando foi da conferência de imprensa inicial que fizemos, falávamos em calamidade pública, para se decretar calamidade pública, mas depois reconhecemos que, de facto, esta calamidade pública vai ser um bocado complexo, porque os seguros, a grande maioria dos vitivinicultores não têm seguros. Algumas adegas têm, também por espanto nosso agora, depois do desenvolver de toda essa situação, acabámos por ficar que algumas adegas, através das adegas, fez seguros, mas a grande maioria, mesmo dos que não fazem parte das adegas cooperativas, dos agricultores e das adegas privadas, quase ninguém tem seguro, portanto isso aí iria funcionar muito mal. Depois, como isto é um problema ligado às chuvas contínuas, também os seguros aí não pagam nada, portanto, e daí que havia, de facto, algum problema. E a nossa opinião é que, de facto, se fizer um plano regional de emergência, que se conseguisse ver o que se pode fazer em toda essa situação, portanto, e aproveitávamos aqui, na Comissão Parlamentar de Agricultura, que com frequência reúnem com o Sr. Ministro da Agricultura e também com os partidos políticos que estão aqui representados, cada um per si, com certeza, portanto, fazer o seu trabalho e desenvolver a sua pressão no bom sentido para ver, porque isto é uma situação muito complexa, isto aquilo que, eu creio que a grande maioria dos portugueses, começando mesmo pelos vitivinicultores ou pelos viticultores, não se apercebem da situação que aí está. Isto agora, quando começar a apanha da uva, é que vão ver. Portanto, isto é 70%, 80%, e há muitos agricultores, pelo levantamento que estamos a fazer agora, que eles fazem uma pré-declaração à Direção Regional de Agricultura daquilo que preveem em termos de prejuízos, para eles depois irem verificar se isso condiz ou não, muitos têm 100%. Isso tem 100%, com certeza que não estão enganados, esses dos 100%, né? Porque se têm lá 100%, para lhe dizer que até a própria Companhia das Lesírias, não sei, não me recordo agora, mas sei que é 45% ou 50%, aquilo que nos entregaram a nós. Portanto, a Companhia das Lesírias, a Casa Cadaval, estou a falar agora nos particulares, nas adegas particulares. Portanto, são de facto prejuízos muito, muito elevadíssimos. Depois, ligado a todas estas questões, temos a questão, como os senhores deputados sabem, também é muito melhor do que nós, que é a questão do IVA. Os 13% que o vinho paga nesta altura, a gente, aquilo que ouve é para a comunicação social, dizer-se que o IVA vai aumentar, e não se sabe se é para 25, se é para 24, mas aumentar 13, tudo o que seja acima daquilo que hoje existe, o IVA dos 13% para o vinho, e dentro desta situação em que nós encontramos, creio que isso é quase impensável. Portanto, aí também queríamos deixar aqui como preocupação para não se mexer na questão do IVA em relação ao vinho. Porque somos taxados a 13% na venda e somos taxados depois na venda na restauração. Quer dizer, somos taxados duas vezes. E se isto vai aumentar, meu Deus, isto vamos pagar para aí 40% ou 50% de IVA nas duas tranches em que o vinho faz circulação. Também temos uma grande preocupação em relação aos direitos de plantação a partir de 2017. Aquilo que nós entendemos, e as adegas cooperativas, é que os direitos de plantação deviam de continuar, e na nossa sincera opinião, queríamos sensibilizar os senhores deputados e a Comissão de Agricultura no sentido de, junto de Bruxelas, tentar essa prerrogativa. E era uma outra questão ligada ao CIPAC, que todos os governos que têm passado pelo nosso país, dá 35 anos a esta parte, ou há 35 anos, neste caso é um exagero, porque o CIPAC não existe há tantos anos, mas desde que existe CIPAC, nas reuniões que temos, todos os governos reconhecem que o CIPAC não é nada. Como sabem, o governo português dá de mão beijada 16 milhões de euros todos os anos aos seguros, pagam zero aos agricultores. Zero, e se fizerem uma estatística, pagam zero. Na reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, a expressão dele foi: pois isto não serve para nada. Agora, o que queremos é a alteração. Isto não serve para nada, já nós sabemos. Agora queremos, de facto, que isto também, que nós sabemos que isto é uma situação de crise, sabemos tudo isso, mas temos que olhar para este setor, porque, na nossa sincera opinião, não é por sermos agricultores. A agricultura tem uma função social a cumprir. A agricultura não é uma fábrica, como sabem, de fazer parafusos. Temos a nossa função social, que ninguém nos paga essa função social. Eu digo ninguém nos paga porque estou a falar de um âmbito, digamos assim, de pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar, do mundo rural, etc. Porque nós sabemos que vem muito dinheiro e que a comunicação social intoxica aí os pulmões das... É verdade, os pulmões das pessoas, mas as pessoas que produzem 80% do produto agrícola bruto não sabem o que é isso. Recebem umas migalhazinhas, alguns e tal, mas ninguém sabe o que é isso, ninguém sabe o que é isso. Porque quando nos perguntam porque é que tantos milhões não desenvolvem a agricultura, nós dizemos, como é que a gente desenvolve a agricultura com quintas e com jipes e com isso? Isso não ladra, não produz, não transforma, pronto, a aplicação é diferente. Mas pronto, passamos agora à frente em relação a essa matéria. Mas dizer que, e continuar, portanto, a dizer que este setor é um setor que está ligado a tudo, às espécies energéticas, ao ambiente, e se houver desertificação rural e humana, com certeza que há concentração nas grandes cidades, com certeza que há mais droga, mais prostituição, mais barracas, mais apoio social no final, na reta final, para combater tudo isto dos bolsos dos contribuintes. Ora, isto penso que se devia combater, devia haver coragem de combater isto na origem e fazer, que aliás é só copiarmos, fazer como alguns nossos parceiros da comunidade fazem, em que combatem na origem, com alguns apoios fora da comunidade, mas isso é outra guerra, é a tal questão da regionalização, que também não temos e depois não conseguimos fazer o que os espanhóis fazem, pronto. Mas pensamos que de facto era hora de passarmos da conversa aos atos e à prática, para que não se diga que a agricultura é uma coisa muito importante, mas que depois, quando há qualquer problema desta natureza, aquilo que se diz, lá vêm eles a pedir mais ajuda. Nós não vimos aqui pedir tantos milhões como a BPN, pronto, vimos apenas só ver o que é que os senhores deputados e a sensibilidade do Governo em relação a esta matéria, mais nada. Era só isso, Sr. Presidente. Se os meus colegas querem dizer alguma coisa, ou se está enquadrado...
Muito obrigado. Passava à fase em que os grupos parlamentares querem intervir. Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer aqui uma saudação especial à Federação de Agricultores do Distrito de Santarém, até porque conheço pessoalmente alguns e acompanho de perto estas preocupações. Efetivamente, a preocupação, e que aqui começaram a falar do tomate, é uma preocupação bastante real. 25 milhões de euros de prejuízos expectáveis é realmente algo que não é habitual acontecer nesta produção. Num produto que atingimos com alguma facilidade a cota este ano, temos estes problemas que podemos não atingir a cota e podemos perder aqui alguns apoios à produção. Esperemos que isso seja resolvido. E isso, como é óbvio, implica aqui algumas dificuldades no tecido empresarial, nas pessoas, nos empregos, para não falar nestas rentabilidades das explorações que têm sido nulas, algumas com prejuízos, e que algumas nas segundas explorações ou nas segundas plantações ainda se está à espera de como é que vão ocorrer as condições climatéricas para saber se conseguem compor alguma dos prejuízos que tiveram anteriormente. Relativamente ao vinho, também uma situação bastante preocupante, pelo que temos acompanhado. Esta perda que nós tínhamos lido que era à volta dos 60%, mas hoje já aqui com atualizada, que poderá chegar aos 75% da produção, e que, quer dizer, que não influencia os custos das adegas, porque serão os mesmos que tinham se funcionasse em plena produção, e, portanto, aí mais uma preocupação acrescida. Há algo aqui que não foi referido, mas que a nós nos preocupa bastante, que é, para colmatar estas perdas, a importação de algum produto que muitas vezes até pelo nome poderá ser de boa qualidade e, portanto, a funcionar exatamente ao contrário do que aquilo que nós gostávamos de ter, que era mais exportação e menos importação. E, portanto, neste cenário, dizer que o PSD está obviamente preocupado e está obviamente em cima do assunto e sempre disposto a conversar. Também para vos dizer que, da nossa opinião, isto passará grande parte da resolução destes assuntos pela questão dos seguros e, como aqui disse, o CIPAC não funciona. Não funciona, quer dizer, vou ser mais um a dizer, como vamos todos aqui dizer, não funciona e tem sido recorrente nos últimos anos. Portanto, acontecem cada vez, todos os anos há sempre situações de exceção em que o CIPAC devia cobrir a situação e não acontece. Nesse sentido, efetivamente, o PSD tem uma grande vontade e está-se a empenhar com uma grande objetividade e um esforço mesmo muito grande para que, no primeiro pilar da PAC, seja incluído o seguro de rendimento. Pensamos que poderá colocar em igualdade os produtores de todos os países da Europa, não é? Como, independentemente das condições climatéricas, não é? Estar assegurada as condições de igualdade para todos. Mas isto só começará a ser discutido a partir de 2014. Portanto, até lá tem que haver solução para o problema. E a solução que nós esperamos que apareça, nós sabíamos que o anterior governo estava a estudar um modelo de seguro espanhol, que pensamos que era mais agregador e mais equitativo que este, e mais justo, atual, e esperamos que, no seguimento deste mandato, e com muita brevidade, o Ministério da Agricultura possa, realmente, com o seguimento dos trabalhos anteriores, apresentar um modelo e uma solução de seguro que, realmente, segure os produtores, não só destes dois produtos, destes dois cereais, mas de outras também, de uma maneira mais sustentada, não é? E, portanto, é isso que o PSD vos quer transmitir, quer dizer que, realmente, contem connosco. Nós, é um objetivo e é um desígnio nosso, realmente, que a agricultura passe a ter outro protagonismo, que não teve até agora, que realmente a agricultura seja um setor de referência no futuro na dinâmica das nossas exportações e, portanto, é nesse caminho que nós vamos continuar e estamos cá para que os senhores necessitarem e contem com o PSD para caminhar ao vosso lado nestas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, Partido Socialista.
Muito obrigado. Começava por cumprimentar os senhores agricultores e dizer-lhes que acompanhamos há algum tempo com preocupação a situação que aqui nos expõe. Creio que a forma como nos trouxeram estas questões me parece a forma correta. Em primeiro lugar, é preciso assegurar que, de facto, os agricultores, produtores de tomate de indústria, não perdem os fundos a que têm direito em Bruxelas. E, portanto, eu creio que é importante, e nós tudo faremos junto do Governo, para que, de facto, esta questão seja ilustrada em Bruxelas e que possamos assegurar que, de facto, os agricultores não perdem esses fundos. Em segundo lugar, a questão do plano, do plano de emergência versus a questão do fundo de calamidade. Em maio, quando isto iniciou, houve reuniões com a Direção Regional do Ribatejo e Oeste e, naturalmente, houve iniciativas por parte do Governo anterior sobre esta matéria. Sobre o fundo de calamidade, o que nós queremos dizer, penso que já aqui reconhecido pelo Sr. Armando Freitas, é que, de facto, este fundo tem um problema, que é, só tem direito ao fundo os agricultores que têm seguro de colheita. E, portanto, de facto, não nos parecia a melhor solução na altura em que esta questão foi tratada. De qualquer maneira, houve duas iniciativas que julgo que devem merecer a nossa atenção, que devem merecer a atenção do atual Governo, porque creio que são duas iniciativas que nos podem ajudar, certamente não resolverão problemas, mas podem ajudar em alguma coisa. Houve duas iniciativas que estão nas mãos do Ministério das Finanças, uma que tinha a ver com uma moratória relativamente aos créditos obtidos pelos agricultores durante este ano. Portanto, esta era uma questão que estava colocada pelo então Ministro da Agricultura ao Ministro das Finanças, duas semanas antes das eleições, e, portanto, nesse momento havia essa iniciativa, e havia uma outra que tinha a ver com o facto de se poder incluir ao nível dos seguros as tais chuvas persistentes, não apenas até setembro, mas até outubro, porque nós vamos ter um outro problema, que é, se chover em outubro outra vez, vamos ter problemas outra vez na cultura do tomate e na produção de tomate. Portanto, havia estas duas iniciativas, vale a pena, de qualquer maneira, acompanharmos e vermos se estas ou outras podem ser tidas em conta, porque a situação é, de facto, grave e nós julgamos que vale a pena trabalhar no sentido de poder encontrar soluções para ajudar os agricultores nesta situação. Relativamente à outra questão, ainda relativamente ao CIPAC, dizer que realmente, nesta altura, a reforma da PAC tem uma abertura relativamente aos seguros de rendimento, mas vale a pena, como disse muito bem o Sr. Deputado, vale a pena Portugal insistir na necessidade disso permanecer, porque os países do Norte, de facto, estão a tentar que essa matéria não fique incluída na reforma e, portanto, ainda bem que o Governo português está atento a essa questão e nós também iremos dar o nosso contributo no sentido de que isso possa ser assim. É certo, a questão do IVA dos 13%, nós temos uma enorme sensibilidade para isso. Devo dizer que esta é uma questão que divide normalmente os partidos. Nesta comissão houve sempre uma enorme sensibilidade por parte de todos os partidos políticos às questões do IVA. Foi no trabalho feito nesta comissão que se conseguiu que o IVA não tivesse aumentado o ano passado ao nível dos produtos essenciais. Não era o caso do vídeo dos produtos essenciais, foi nessa altura aquilo que foi trabalhado, foi proposta pelo PSD na negociação, mas nesta comissão trabalhou-se com o Sr. Deputado Paulo Batista Santos para que essa posição pudesse ter a aprovação do Partido Socialista. E, portanto, nós temos enorme sensibilidade, mas sentimos que essa é uma questão que hoje é uma questão complicada e que, mais uma vez, vamos ter aqui uma divisão entre aqueles que acham dentro do mesmo partido político, que acham que isso deve ser de uma maneira, e outros que acham que deve ser de outra, e, naturalmente, É uma questão complicada, não reconhecemos que é uma questão complicada que temos pela frente. Na altura do Orçamento de Estado iremos fazer uma abordagem integrada sobre isto e, naturalmente, não deixaremos, nós que temos uma enorme sensibilidade para este setor, não deixaremos de defender a posição do setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores da Federação dos Agricultores e dizer-lhes que porei todo o meu empenho nesta comissão para que os agricultores deixem de ter essa etiqueta de pedintes, que é a coisa que mais me chateia, porque eu também sou agricultor, é levar o rote de pedintes. Lá vêm eles porque chove, lá vêm eles porque faz calor. Lá vêm eles porque aqui o pedraço vai. Isto tem que deixar de acontecer. Os agricultores não são pedintes, são dignos, têm uma profissão digna e nós temos que fazer tudo para ela, para dignificar. Dizendo isto, eu quero-vos dizer que o grande problema dos agricultores é a parte dos seguros. É a grande parte dos seguros. Porque ninguém pode prever se chove mais, se chove menos. Se cai pedraço, se não cai pedraço. E se não pudermos fazer seguros nas nossas colheitas, eu não sei como é que nós vamos sair desta situação, a não pedir depois vir mão distendida, que é aquilo que mais chateia qualquer agricultor, a uma comissão dizer ajudem-nos lá porque estamos para a hora da morte. Portanto, eu acho que o grande problema é precisamente encontrar uma solução para as seguradoras assegurarem estes problemas, seja a nível do país, seja a nível da União Europeia, que devia ser a nível da União Europeia, porque eu acho que a política agrícola comum parece que é comum, mas não é comum a todos. Há aqui diferenças. Há diferenças. E o grande problema é esse. E as nossas diferenças normalmente são para o lado pior, não são para o lado melhor. Portanto, os outros têm as diferenças, mas sempre para melhor. Isso é em todos os setores da agricultura, ou quase todos. E agora, em questão da perda, era só o que faltava, já não basta o prejuízo que tem, quanto mais sermos prejudicados para não conseguirmos a cota, porque teve o azar de haver as chuvas e de haver as intempéries e de haver todas as moléstias que o setor tem. Eu espero que tenham feito um bom trabalho, um bom levantamento, para que depois, isso também depende do trabalho que fizeram no terreno, para que a senhora Ministra se possa defender bem esta causa, né? Isso sabe que se o trabalho for mal feito, é meio que meio andado para não ser bem defendido. Portanto, espero que o trabalho seja feito e com certeza que não tenho dúvidas que a senhora Ministra se empenhará em resolver esta questão e que vocês não saiam prejudicados daqui. Em relação também aos direitos de plantação de vinha, o CDS defende isso. Após 2017, defende os direitos de plantação de vinha e assim continuamos a defender. Eu tinha aqui algumas perguntas para fazer. Se estes seguros, já vi que algumas coisas não cobram, mas as colheitas que são cobertas pelo seguro, quanto tempo é que é de seguro? De que mês a mês é que as seguradoras o fazem? A duração, portanto, desses contratos. Até que montante, no caso de haver seguros, até que montante são pagos por esses seguros? Para nós termos aqui uma ideia e percebermos também onde é que realmente se pode fazer alguma coisa nesta questão, que eu acho que é a questão vital para o setor, porque um seguro é obrigatório ter carro. Se nós não temos seguros, mesmo sendo obrigatório, é porque os seguradores não os querem fazer. E temos que sair desta situação, que é a única maneira que eu digo, de sermos dignos e não de sermos realmente, pela sociedade, vistos como pedintes. E eu acho que esta questão, para mim, que eu varei, e com certeza todos os meus colegas, que é uma questão vital para que se resolva este problema, de uma vez por todas, de deixarmos ter esse roto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a representantes da Federação e das adegas cooperativas aqui presentes. Dizer-lhe que eu tenho a situação facilitada, dado que já durante o mês de julho estive em Santarém numa visita a algumas destas situações, tive um encontro com a Federação, numa audição exatamente em Almeirim sobre estes problemas, e também com uma organização de produtores hortofrutícolas, e é no seguimento dessa visita a Santarém e outras visitas que fiz noutros pontos do país, onde há problemas semelhantes, que propusemos a vinda da Sra. Ministra da Agricultura a esta comissão, a audição que se realizou a semana passada. Onde colocámos naturalmente estas questões. Relativamente ao problema dos prejuízos, o que nos foi dito foi que estavam a ser feitos os levantamentos e, portanto, que em função dos levantamentos iriam ser tomadas as medidas adequadas. Esperamos, naturalmente, que assim seja. Também as questões do IVA foram relativamente ao vinho, foram levantadas, não só ao vinho, porque há outros produtos agrícolas agroalimentares onde este problema se vai colocar com toda a força, inclusive produtos que pagam hoje 6%, se pagar, passar a pagar 23%, o tombo não será pequeno e, portanto, onde esta questão tem também particular relevo. A Sra. Ministra também nos disse que estaria à espera que o Ministério das Finanças dissesse alguma coisa sobre este assunto. Então, aqui outros deputados tiveram nessa audição, se houver alguma coisa mais, certamente serão capazes de referir. Dizer que relativamente ao vinho se põe um outro problema, não menor, que se pode juntar a este do IVA, que é a mexida no IEC, no Imposto Especial de Consumo, que está nos acordos da Troika, a sua mexida, sobre o qual há uma grande pressão há muito tempo da parte da comunidade para que se aumente a taxa do Imposto Especial sobre o Consumo do Vinho, aproximando do IEC sobre a cerveja, o que será certamente um novo fator de agravamento de toda esta situação. Nós julgámos que seria um erro de dimensões trágicas para a vitivinicultura portuguesa, que todos dizem ser um setor estratégico, um setor fundamental para a nossa economia, para a nossa balança comercial, é dos setores que se tem vindo a aguentar, e eu julgo que isto trará-nos-ia problemas seríssimos, dada a concorrência de países aqui dos nossos vizinhos que têm valores manifestamente inferiores na sua penalização na penalização fiscal do IVA. Portanto, estes são problemas que estão em curso, como vos digo, portanto, foram abordadas com a Sra. Ministra, nós percebemos que o Governo está há 30 dias, esperemos que rapidamente estas questões sejam clarificadas, porque são problemas, de facto, muito sérios para um setor que toda a gente, como referiram unanimemente, hoje diz que é uma atividade fundamental para o país. E nós há muito tempo que estamos de acordo com isso. Gostaria de vos dizer que relativamente ao problema dos direitos de plantação do vinho, isso significa pôr em causa uma das medidas da última reforma da Organização Comum do Mercado dos Vinhos, concretizada em 2008, infelizmente com o acordo do governo português e pior, durante a presidência portuguesa da União Europeia, nós estivemos contra e continuamos a considerar que foi um erro também grave, mesmo que esteja longe. Às vezes estas coisas a gente diz que está longe, mas depois rapidamente a gente está em cima delas. Basta lembrarmos o que aconteceu com as cotas do leite, que em 2000 estávamos muito longe, mas hoje estamos com o problema em cima da mesa, com todas as consequências que são conhecidas. Aqui o vinho é uma situação do mesmo tipo. Mesmo que tenham ficado a possibilidade de algumas regiões, dos Estados, por razões específicas, relativamente a algumas regiões, salvaguardarem a manutenção dos direitos de plantação, é uma evidência que, como nós, não é apenas estamos globalizados no mundo, estamos globalizados no país, que aquela região onde este problema se mantiver, temporariamente pode defendê-la, mas ela vai ficar sob a influência da pressão dos vinhos produzidos nas regiões onde este problema deixar-se colocar, inevitavelmente. A informação que temos é que a Organização Internacional do Vinho colocou recentemente em cima da mesa a necessidade de uma revisão e reconsideração deste problema, tendo em conta que as medidas que foram tomadas não resolveram, não responderam àquilo que se esperava, e colocou inclusive a necessidade de que a União Europeia faça um balanço de fundo sobre este problema, porque ele atingirá brutalmente todas as regiões vitivinícolas tradicionais na Europa, entre os quais está, como é sabido, Portugal. Esperemos também que estas questões não caiam e estes problemas não caiam em saco roto, e nós, pela nossa parte, procuraremos que não caiam. Gostaria de vos dizer, finalmente, uma última questão ligada com o CIPAC. Este é o problema que se arrasta, como referiram, há muitos anos, sem respostas suficientes. Na última legislatura foi criado um grupo de trabalho para concretizar esta reforma. Penso que há um trabalho feito, mas isto precisa de avançar. E avançar exige que o Estado... A ideia de colocar a comunidade, a União Europeia, mutualizar este problema a nível da União Europeia é muito interessante, assim esteja a União Europeia de acordo com isso. Mas enquanto a União Europeia não está de acordo com isso, nós precisamos responder aos agricultores portugueses. E isso significa que o Estado português tem que assumir estas responsabilidades. Mas mais grave é esta questão, é que o Estado, em teoria, tem vindo a gastar, eu digo já porque é que em teoria tem vindo a gastar uns milhões todos os anos, já dissemos isto pelo menos a dois ministros da Agricultura, ou a três, de que mais valia acabar com os seguros e com o dinheiro que dá às seguradoras, pegava naquele dinheiro, chegava ao fim do ano, distribuía aos agricultores que tiveram prejuízos, de certeza absoluta que os resultados eram bastante melhores do que aqueles que nós temos neste momento com este sistema de seguros. Os agricultores não tinham o prejuízo, alguns, de pagar os prémios e, apesar de tudo, podiam receber os testões de indemnização dos milhões que o Estado, em teoria, dá às seguradoras. Mas o mais grave é o que aconteceu nos últimos anos, nestes últimos dois ou três anos. Por razões que são conhecidas, ligadas às dificuldades orçamentais do Estado, o que, segundo indica, é uma questão que gostaríamos de conhecer com pormenor, certamente este Governo vai nos dizer um dia destes, é que o Estado não pagou sequer às seguradoras, que resolveram uma coisa de uma forma muito simples. Portanto, a ideia que eu tenho é que há três anos de atraso. E, portanto, isto resolveu-se de uma forma muito simples. É que as seguradoras resolveram aumentar os prémios. E aumentaram os prémios, os casos que eu conheço é significativamente, foi subidas brutais dos prémios, o que levou a que mais umas centenas de agricultores saltassem do sistema de seguros, porque consideraram que não tinham possibilidades de pagar tais valores. Esta situação, por exemplo, é claramente a situação que aconteceu na região do Mercado do Douro com vitivinicultores. E, portanto, a situação ainda é mais grave deste ponto de vista. Do nosso ponto de vista, este problema precisa rapidamente de ser esclarecido e resolvido e concretizarmos, de facto, um sistema de seguros que deverá ir para o... Nós consideramos que o modelo espanhol é um modelo adequado, portanto, um apoio seguro ao rendimento, se forem criadas condições para a pequena agricultura, porque senão isto pode transformar-se numa exigência de prémios aos agricultores incomportável com a agricultura que temos. Portanto, isto precisa ser bem medido, isto precisa ser muito bem medido, com riscos de sair pior a emenda que o semestre, me chumbo a dizer. Mas, de qualquer das formas, independentemente desta reformulação que esperemos que rapidamente se concretize, há naturalmente necessidade de responder a estas situações que estão criadas e que, do nosso ponto de vista, precisam, à semelhança do que tem vindo a acontecer em problemas anteriores, precisa de ser rapidamente, ter uma resposta imediata, porque não vai ser o problema da reformulação do CIPAC não vai responder aos problemas da campanha deste ano. Eu colocava-vos apenas, fazia-vos apenas uma pergunta, ainda ligada com o tomate, sabendo da região de onde vem, que é a seguinte: em teoria, na próxima campanha, a próxima campanha será a campanha do desligamento a 100% das ajudas ao tomate. Como é que vocês encaram isto? O tomate foi desligado a 50% até esta última campanha, a partir da próxima será 100%. Como é que estão a olhar para este problema? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Federação para responder.
Ora bem, portanto, em relação à pergunta do Sr. Deputado do CDS, portanto, da duração do seguro, o seguro vai de abril a setembro, não é? Agora, o grande problema nem sequer é a duração do seguro entre si. O grande problema é aquilo, é os riscos que ele comporta ou não. E a grande maioria dos riscos ele não comporta, porque além da geada dentro deste espaço e além do granizo, eu não me lembro de mais nada. Tudo o que é, só se for um tornado, enfim, em que leva as culturas, porque o tornado depois temos outro problema, como tivemos aqui há uns anos no tomate, mesmo com o Sr. Ministro da Agricultura lá a comprovar, mesmo com registros que tínhamos efetivos de vários pontos, digamos assim, do Ribatejo e a nível oficial em que se registava que foi trombas de água, mesmo assim foi uma coisa muito complicada para os seguros, portanto, entrarem com esse mesmo dinheiro, portanto, e foi preciso, de facto, também nessa altura, inclusive, como disse e repito, o Sr. Ministro da Agricultura, estar de acordo e saber que aquilo que era uma verdade, e tínhamos os registros, mesmo assim não queriam. Portanto, este CIPAC, acho que não merece apenas a gente discutir muito à volta dele, porque ele não existe, isto é apenas uma... é para dizermos que temos um serviço de seguros que, ao fim e ao cabo, não segura ninguém. Segura as seguradoras, porque eles ganham milhões, com certeza, em relação a esta matéria, e não é por acaso que os agricultores, cada ano que passa, menos fazem seguro. Porque, como já aqui também foi dito, portanto, os seguros aumentam, em termos da comparticipação dos agricultores. Aquilo que têm como direito não é nada, porque vem uma situação desta natureza, este ano, em que não há tomate, em que não há vinho, em que não há muitos outros tipos de culturas, pelas condições atmosféricas adversas ao desenvolvimento das mesmas, e o seguro não cobre nada. Então vou fazer um seguro para quê? Quando é que me pagam? Pronto, este é que é de facto o problema de fundo. Porque aqui há uns anos nós, enfim, lutávamos um pouco no sentido de que o seguro fosse mais abrangente em termos de meses, começasse mais cedo e acabasse mais tarde, por causa das geadas negras, etc. etc. Agora isto já não se coloca. Este seguro não existe, pura e simplesmente. É uma fantochada. Com a cobertura oficial, que é o mais grave ainda, é que o Governo dá cobertura a isto, todos os governos dão cobertura a esta situação, as seguradoras brincam com esta situação, ganham milhões de euros, e os agricultores, quando há uma situação qualquer, estão completamente sozinhos, sem ninguém para os amparar, mesmo aqueles que pagam. O senhor deputado do PCP perguntou em relação à questão do desligamento. Pois é óbvio que vai haver o desligamento. Há muitas opiniões no seio dos agricultores em relação a esta matéria, que diferem uns dos outros. Há quem esteja preocupado porque com o desligamento total não vai haver, digamos assim, produção capaz de assegurar a continuidade da nossa cota. E há quem diga que não, que isso não acontece, mas isso também está muito nas mãos, digamos assim, e creio que isso agora, nestes últimos anos, tem-se feito sentir aquilo que eu vou dizer, que é a indústria transformadora tem que ser menos gula, digamos assim, daquilo que são as mais-valias de uma campanha de tomate. E eles aqui há uns anos atrás queriam tudo só para eles e nada para os produtores. Creio que agora as coisas ultimamente têm-se equilibrado mais, a indústria já percebeu que sem produtores não vive, e então, e pronto, e há um determinado patamar que não se pode baixar muito, porque senão depois não cobre os custos de produção e aí vai ser muito difícil. Agora, nós, Federação dos Agricultores, temos apreensivos em relação a isso, como é óbvio, e se o preço não for compensador, podemos correr o risco da cota não ser cumprida, mas aí estão os nossos vizinhos espanhóis e italianos a esfregar as mãos de contentes se não for nada feito em relação a esta matéria, porque, de facto,
Já conhecem, creio que já conhecem a nossa posição da Federação e da CNAD, a qual somos associados, pagar para não produzir, acho que devia ser, devia haver uma legislação comunitária que fosse considerada crime, e quem fizesse essa legislação devia ir para a prisão. Quem dá dinheiro para não se produzir, acho que devia ser assim, mas não é. E pronto, temos que ir aguentando, com toda esta situação e dar dinheiro a pessoas para não produzirem, para não trabalharem. É uma coisa que me faz uma aflição muito grande, não percebo, mas às vezes, pronto, eu sei que todos nós sabemos que isto é feito lá nas altas estâncias comunitárias, onde estão lá grandes pensadores. Eu sou agricultor, tenho a quarta classe, também deve ser por essa dificuldade de pensamento que eu não consigo abranger isto. Como é que é possível se dar dinheiro a pessoas? Eu falo contra mim mesmo, não é porque um agricultor... Falo contra mim, não falo nada contra mim, porque os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar, todo esse pessoal recebe pouco ou nada, ao fim e ao cabo isso não afeta. Que, aliás, houve uma exceção agora daquilo que é a agricultura familiar e os pequenos e médios agricultores, que foram os produtores de tomate. Os produtores de tomate ficaram neste momento tão equiparados, isto é aqui em off, tão equiparados aos grandes agricultores do Alentejo. É uma benesse que, de facto, receber 100 mil contos, estou a falar em contos, ou 150 mil contos, para não plantar um tomateiro, meu Deus. Eu fui para aí 18 ou 20 anos produtor de tomate. Se calhar também gostava agora, mas agora não faço tomate. Tive azar, não recebi o histórico. Mas pronto, mete-me um bocado de aflição e preocupa-nos bastante esta situação, porque podemos chegar a essa conclusão de, se os preços não forem compensadores, com o dinheiro que se dá para não... E depois vamos ver o que é que se vai discutir a partir de 2013, não é? Não respondi ao seu deputado, mas também não tenho outra resposta. É apenas só preocupação. Porque há quem diga que vai funcionar, que vão sempre fazer tomate, e não sei quanto, vamos ver. Eu não estou assim tão otimista, mas há quem diga isso, e há muitos produtores que dizem isso.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Queria, em nome da Comissão, agradecer-lhes uma vez mais a vossa vinda, na data que vos foi pedido. Continuam a ter outros canais, quer através dos grupos parlamentares, quer através dos serviços da Comissão, para nos fazer chegar as vossas preocupações, as vossas sugestões. E, em nome da Comissão, agradecer-vos então esta vinda e muito obrigado.
Nós agradecemos, portanto, ao Sr. Presidente e a todos os grupos parlamentares aqui representados, portanto, por terem a paciência de nos receber e ouvir. Obrigado a todos.